Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Você que acorda cedo tem que ouvir o programa. Se você não acorda cedo, passe a acordar cedo. Faça como eu, que ultimamente passei a acordar cedo, tá vendo? A vida não é fácil, não. Você acorda cedo e escuta o Feijoada Completa. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando críticas, sugestões e elogios, porque eu vou ficar feliz, e a produtora também, e o operador de áudio também. Você pode mandar elogios pra gente no feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente. A gente quer ouvir a sua opinião sobre o programa, e também você pode sugerir assuntos pra gente abordar aqui no nosso Feijoada Completa, nas nossas entrevistas. Lembrando que a gente tem aí quadros de cultura, quadros que tem a ver com política e economia, tem a ver também com viagens, enfim, pode fazer sua pergunta também para um dos nossos colunistas. Pode ficar à vontade, manda seu e-mail para nós, feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora o assunto é o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Pois é, já que eu tinha arrumado um monte de gravação remasterizada, essa não é remasterizada, essa é bem original. Lá no meu pé de serra, no meu pé de serra, essa música, mais uma das parcerias aí de Gonzagão e Humberto Teixeira.
Meu coração, ai que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão.
Pois é, tá aí mais uma das canções, das 27 canções escritas aí em parceria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Bom, Humberto Teixeira, nós estamos falando dele aí ao longo do programa todo, e agora sim nós vamos falar mais de Humberto Teixeira, que em 2015 completaria 100 anos de idade. Ele que nasceu em 1915 e faleceu em 1979, deixou aí uma obra muito grande para a música brasileira e também uma atuação política muito importante em favor da cultura brasileira, né? Um cearense, Humberto Teixeira, nascido lá no interior do Ceará, numa região produtora de algodão, né, que fornecia muito algodão para o sul-sudeste do Brasil, e enfim, uma figura muito importante para a música brasileira, que, enfim, né, com parcerias aí com o grande Luiz Gonzaga, ele, Humberto Teixeira, que era considerado o doutor do Baião, isso porque ele era advogado, formado em direito, e também foi deputado federal. Sobre a vida, sobre a obra de Humberto Teixeira, esse grande nome da música brasileira, né, um compositor importantíssimo da música brasileira, nós vamos entrevistar o professor Pedro Rogério, que é professor da Universidade Federal do Ceará, da disciplina de História da Música Cearense, e vai falar um pouco pra gente sobre o Humberto Teixeira. Professor Pedro Rogério, prazer em tê-lo conosco, um grande abraço, como vai?
Grande abraço, Edson, é um grande prazer pra mim falar com você, com seus ouvintes.
Pois é, professor, a gente conhece tanto Gonzagão e conhece tão pouco Humberto Teixeira, por quê, hein?
Porque o cantor é aquele, é o portador, né, da música. Nós entramos na década de 30, a discografia, ela se volta muito para os cantores, né? Então os cantores são os que ficam mais conhecidos, mas nós reconhecemos, graças ao interesse, né, das pessoas pela música, assim como você está apresentando aqui no programa, nós podemos conhecer, sim, as outras pessoas que estão por trás desses grandes nomes, desses grandes cantores da música brasileira, como é o caso de Luiz Gonzaga, como é o caso de Humberto Teixeira, aí, que é responsável, junto com Luiz Gonzaga, para levar a cultura nordestina de uma maneira ampla para todo o Brasil e para todo mundo.
Ah, quando eles se juntaram, parece que foi uma coisa meio química, né, professor? Porque eles decidiram, começaram a fazer música juntos, E uma das coisas que eles já tinham na cabeça é que eles queriam levar a música nordestina para o sul, sudeste do Brasil. E que o baião seria a melhor maneira de apresentar essa cultura nordestina para as outras regiões do país. Na sua avaliação, por que o baião servia tão bem como esse porta-voz da cultura nordestina?
Bem, porque o baião, ele vem da tradição mais popular que a gente tem no Nordeste. E o que é nosso reverbera em nós, né? Então, os elementos da nossa cultura mais profunda, né? A cultura nordestina, ela permeia todo o Brasil. E então, eles sabiam que essa cultura iria reverberar. Essa cultura que vem dos reisados, que vem da excelência, que vem das feiras que nós temos aqui pelo Nordeste, pela cidade do interior. Naquele período, a feira era um local de encontro cultural, não era só para vender frutas, era para vender frutas, para vender artesanato, era um local onde os poetas recitavam suas poesias, os cantadores, o cego tocando a sua rabeca. Tem um sincretismo entre o profano e o sacro. Então você tem aí uma paisagem diversa, múltipla, que é própria da cultura popular nordestina, e isso, ao chegar aos ouvidos dos brasileiros, isso iria reverberar no sentimento das pessoas, dos ouvintes, né? Daqueles que estavam fruindo, que estavam consumindo essa música. Então o Humberto Teixeira, ele tinha essa visão, ele levou essa visão também para o Luiz Gonzaga, né? Ele compartilhou, Luiz Gonzaga compartilhou com ele essa visão, né? De perceber que iria ter essa aceitação do baião por conta, por trazer essas raízes profundas do Brasil, que é a cultura nordestina.
Ao mesmo tempo incorporando elementos urbanos, né? Ele mesmo, o próprio Humberto Teixeira falava isso, que ele queria incorporar elementos urbanos na música, no forró e na música nordestina, justamente para poder trazer isso para os ouvidos de quem morava fora do Nordeste, né? De um certo modo.
Exatamente, tem isso também. Tem o encontro da cultura do sertão com as capitais, né? Litorâneas. Você tem Maceió, tem Recife, tem Fortaleza, que são capitais que são litorâneas, né? Então você tem um encontro aí, você está aí entre o mar e o sertão, você tem uma cultura urbana, mas a cultura urbana, por que que ela é aceita? Essa música que vem do sertão é aceita no meio urbano, né? Porque o Brasil, as capitais, elas são povoadas por pessoas que vêm do sertão, né? Então, nós temos, de alguma maneira, no inconsciente coletivo, na nossa formação, essa cultura está presente.
Pois é, e reverberou tanto essa história toda que Baião, Asa Branca, Paraíba, são músicas que o Brasil inteiro conhece. Você começar a cantar, a pessoa já sabe, isso é Asa Branca, né? A pessoa ouve aquela. Isso. Ouve três notinhas e já sabe que é Asa Branca, né? Impressionante.
É um hino, realmente. É um hino brasileiro, né? O Gilberto Gil disse que nós temos duas dinastias na música brasileira, que é o baião e o samba.
E,
né?
O samba, então, é verdade.
O baião responde por uma parte importante da nossa cultura brasileira, da nossa querida cultura brasileira.
Agora, Humberto Teixeira, com a sua atuação política, né, sendo deputado, também foi vice-presidente da União Brasileira de Compositores, a UBC.
Isso.
Enfim, qual que é a contribuição política dele para a cultura brasileira? Eu acho que as caravanas, né, da música brasileira foram um dos principais pontos, né? Mas o que, que você elencaria?
Bem, essas caravanas, elas foram importantíssimas justamente para a difusão da cultura brasileira, né, internacionalização da cultura brasileira. Ele levou artistas como Abel Ferreira, Sivuca, o Trio Iraquitã, o Maestro Gil de Moraes. Ele percorreu diversos países. Foi de 58 até 1964, com essas caravanas. Então, durante 7 anos, levando a cultura brasileira para outros países, né? Isso é de uma importância e de uma visão ampla, né? De onde a gente pode chegar com a nossa música, né? E também ele teve uma militância importante a respeito dos direitos autorais. Ele levantou essa bandeira, né? Como os compositores, os cantores, os artistas, precisavam ter uma proteção, né? Precisavam olhar para os seus direitos, né? No caso, os direitos autorais. Ele foi muito importante também nesse sentido. E essas caravanas também remete a uma coisa importante na música, que é o deslocamento, que foi o que eles fizeram, né? Eles saíram do interior do Ceará, uhum, e ir para o Rio de Janeiro. Se você for olhar a obra do Luiz Gonzaga toda, narrando, toda não, mas grande parte da obra dele é narrando as viagens. É, se você for olhar para a obra do Milton Nascimento, por exemplo, também é narrando, narra as suas viagens, as andanças, né? Uhum. Se você olhar para Moza, ele também foi uma pessoa que viajou muito em bispados e bispados. Então, a viagem e a música, e os músicos, é muito próximo à formação do músico às viagens. E ele percebeu isso e proporcionou isso com
com as caravanas.
No momento em que ele podia fazer isso como deputado, através das caravanas.
Ah, maravilha, maravilha. Coisa muito boa, realmente, e é muito bacana. E falou de direitos, você falou de direitos autorais, Humberto Teixeira, que, como eu tinha falado mais cedo aqui no programa, teve uma música plagiada, a famosa Juazeiro, né? Lá nos Estados Unidos.
Pois é, essa história é um problema nas artes, né?
É, exatamente.
Não só nas artes, mas os direitos autorais, foi, não foi, acontecem aí essas histórias controversas, né?
É, exatamente.
É por isso que precisamos dos direitos autorais, e é por isso que ele percebeu essa importância, né?
Maravilha, maravilha. Professor Pedro Rogério, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. É realmente um privilégio poder ouvir um pouco mais sobre esse ícone da composição brasileira, da música, especialmente como compositor, que a gente conhece infelizmente tão pouco, mas que felizmente a gente tem a oportunidade aí, às vezes através, né, de um momento como esse, da gente resgatar um pouco esse Humberto Teixeira que fez aí, faria 100 anos em janeiro desse ano de 2015, e eu quero agradecer muito a sua contribuição aqui conosco. Um grande abraço para você e obrigado por participar com a gente.
Grande abraço, eu que agradeço, sucesso pro programa.
Tá joia, muito obrigado. Aí, Baião, Luiz Gonzaga, nós entrevistamos aí o professor Pedro Rogério, da Universidade Federal do Ceará, na disciplina de História da Música Cearense, é isso aí. Você tá ouvindo aí o Baião. Um dos clássicos aí de Humberto Teixeira e Gonzagão. Muito bem, vamos continuar falando de cultura aqui no programa.
Como se dança o baião.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olha, a música é uma oportunidade ímpar pra gente viajar, né? Pois é, uma das pessoas que regravou músicas de Humberto Teixeira e do Luiz Gonzaga foi Emilinha Borba, gente, uma das cantoras, da famosa cantora do rádio, da famosa era do rádio. Olha só essa gravação aí de um compacto de
1952,
ó. Essa música se chama Baião de Dois, é mais uma das composições aí de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, aí nessa versão da Emilinha Borba conversando com a gente. Muito bem, mas viajar é uma coisa muito bacana, né? A gente tem a oportunidade de viajar muito na vida, em vários aspectos, né? E como a música é uma maneira da gente viajar através da arte, a poesia também é. Olha, a poesia brasiliense, né, está renascendo, tem mostrado aí, na verdade... A gente sempre tem uma poesia muito forte, né, aqui em Brasília, por causa da música. A gente tem uma vivência muito forte aqui das bandas, dos grandes compositores, né, como Renato Russo, como Dinho Ouro Preto, que enfim passou por aqui, e tantos outros que fizeram a história da nossa música e da nossa poesia aqui na capital da República. Mas hoje nós temos aí uma safra de poetas, de escritores, né, de Brasília, renascendo, fazendo trabalhos muito interessantes. Um deles é o Alberto Bressani, ele que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas também é escritor, poeta, e tem um livro muito interessante, que é o livro Sem Passagem para Barcelona. Enfim, né, um pouco de poesia para a gente falar a respeito desse assunto. Vamos conversar com ele, com o Alberto Bressani, que é o autor desse livro. Prazer tê-lo conosco, Alberto Bressani, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço, como vai?
O prazer é todo meu, Edson. Muito bom estar no programa.
Pois é, Alberto, Como a gente pode definir o cenário literário de Brasília hoje em dia?
Olha, eu acho muito rico, com linguagens muito variadas, poetas de diferentes famílias, de diferentes idades. E tem sido sempre assim, você mencionou com razão, grandes músicos, grandes letristas também, não é? Que também fazem poesia através da música e das letras.
Uhum.
Mas temos várias gerações de grandes poetas em Brasília.
Muito bom. O que você define, como é que você define esse seu trabalho sem passagem para Barcelona? Uma volta para o seu interior, algo da sua percepção de mundo, qual que é a sua... O que você traz nesse trabalho?
Certo. A perspectiva central desse livro é o enfrentamento dessas grandes e pequenas crises pelas quais nós passamos durante a vida. Também envelhecimento, os preconceitos, as perdas e até a morte. Mas... essa perspectiva é que eu escolho o título Sem Passagem para Barcelona, porque Barcelona aparece aí como símbolo de uma cidade solar, assim como poderia ser Brasília, poderia ser Lisboa. E estar sem passagem é sempre alguma coisa passageira. Então, ao mesmo tempo que eu procuro cuidar desses momentos de crise, eu também compreendo que sempre é possível encontrar um momento de luminosidade.
O sem passagem seria para você algo como estar parado em um determinado ponto, sem uma perspectiva de avançar ali, ou mais uma ideia de, enfim, de isolamento? O que seria?
Talvez uma ideia de isolamento, mas com a certeza de que isso será ou é transitório. Uhum. E que pode ser enfrentado de algum modo. Mas pretendendo retratar que essas crises existem, não é?
Sem dúvida.
Envelhecimento, e preconceito em relação ao envelhecimento, enfim, essas situações.
Sem dúvida. Esse não é seu primeiro trabalho, né? Você tem outros livros anteriores. A temática da sua poesia, ela está centrada mais sempre nessa direção, ou você tem outras reflexões que você tem feito ao longo dessa tua jornada como escritor?
Assim, vamos mudando, né? Eu tenho um livro anterior, também uma coletânea de poemas, que se chama Incompleto Movimento. Nesse livro eu trabalhava a incompletude da natural, a pessoa humana. E nesse meio tempo, entre a edição de um e outro, eu participei de algumas antologias, algumas com uma temática determinada, como homenagem a poetas, ou um livro em especial muito interessante que fala do pós-humano, e, enfim, da questão da prevalência do virtual. Enfim, a temática vai variando.
Uhum. Uma coisa que eu acho interessante na poesia é essa ideia de que o caminho, muitas vezes, ele vale mais do que o próprio destino, né?
Sim.
Como é que você chega lá, de que maneira, quer dizer, a viagem em si, a trajetória em si parece mais importante do que o fim, o meio parece mais importante. Você percebe a poesia dessa maneira? Quer dizer, muitas vezes a reflexão, ela não precisa ser tão, né, não precisa provocar uma reflexão específica. Às vezes, até a própria forma em si da poesia, ela faz com que você pense um pouco, né, nesse aspecto um pouco mais, menos objetivo, digamos assim, né?
Sim. É muito interessante que a poesia normalmente ela se baseia em perguntas e menos em respostas, mais ou menos o que você disse, num trajeto e não um destino, né? E muitas vezes, sim, você lê um poema que te leva a um estado poético, te emociona, e te emociona para te emocionar numa circunstância que você mesmo vai construir após a leitura daquele poema, não necessariamente é que o poeta pretendeu. Eu gosto muito dessa possibilidade do poema.
Ou seja, poema, o leitor se apropria da obra de uma maneira muito pessoal, né?
Sempre, sempre, e felizmente. eu gosto muito dessa possibilidade de diferentes leituras de um texto que eu produza, por exemplo, né?
Uhum.
Gosto muito. E muitas vezes essa leitura, ela, até após uma reflexão minha, ela vai mostrar que talvez eu pretendesse aquilo e não tivesse percebido.
Não tivesse percebido, é a história do filho que você solta para o mundo, né, Alberto? Você,
é isso,
você não tem muita ideia de como é que vai ser depois, mas é quando chegar na mão do leitor é que essa relação é ele que vai construir com o poema que ele está lendo, né?
É verdade.
É muito bacana. Isso
é muito bom.
Muito bacana isso. Alberto Bresciani, poeta e autor de Sem Passagem para Barcelona. Tá aí a recomendação literária para você. É bacana a gente ver essa cena literária brasiliense rica e crescendo. E eu fico muito feliz com isso, a gente poder falar sobre esse assunto aqui. Alberto, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso aí no livro, sucesso na continuidade da sua carreira. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, eu que agradeço.
A joia. Tá aí a participação, portanto, do Alberto Bresciani, ele que é escritor, autor do livro Sem Passagem para Barcelona. E a poesia é isso, né? Às vezes a gente conversa aqui, não há muito o que perguntar sobre poesia, né? Poesia você tem que ler, tem que pegar, tem que degustar, tem que... É igual um bom vinho, sabe? Tem que pegar aquela taça ali, devagar, e a poesia acho que é um pouco isso, é a sua sensação. Então você, ouvinte, quando pegar o livro e ler, é que você vai entender melhor o que a gente diz aqui, o que a gente pode, em poucas palavras, tentar falar aqui, mas que nunca vai dar conta daquilo que é o universo do poema, aquilo que ele vai produzir no seu entendimento, na alma da gente, quando a gente se apropria daquela poesia. Então, acho que isso que é importante. Portanto, Sem Passagem para Barcelona, fica aí a recomendação, fica aí a dica do Feijoada para você.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, e nos Sons e Tons de hoje, claro, vamos fechar falando de Humberto Teixeira. Nós falamos sobre ele o programa todo. Você está ouvindo aí uma versão jazzística de Asa Branca com o quarteto do baterista Nelson Machado. Essa gravação é de 1971. Você vê que tem uma coisa meio mais parecendo Trem Caipira, né? Lembra um pouco Trem Caipira. Enfim, né? O triângulo é Isabumba, mas você tem um piano, tem uns instrumentos de sopro, fazendo realmente um trabalho muito bacana. É bem interessante. Muito bem, mas a gente vai fechar o programa. Bom, pra gente dizer que Nelson Machado... Eu tô falando de Nelson Machado. É o baterista, o Edson Machado é o baterista que fundou esse quarteto aí de jazz, né? Mas Humberto Teixeira foi muito regravado, né? Com vários artistas brasileiros. E eu escolhi pra gente fechar o programa de hoje essa gravação aqui, ó. Uma música, um samba, que foi composto em 1944... para Carmélia Alves e foi regravado pelos Mutantes nessa versão que a gente vai ouvir agora, Adeus a Maria Fulô. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação é de Fabiana Mello, a locução do estúdio foi de José Carlos Andrade e a apresentação é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa para você. E você fica com os Mutantes e Adeus a Maria Fulô, canção de Humberto Teixeira e nessa versão estilo Tropicália. Grande abraço para você e até semana que vem com mais um Feijoada. Tchau, tchau.
Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto de dor, que ia seca a mão com isso. Adeus, vou embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto de só chover no sertão. E os dias da minha volta eu conto na minha mão.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.